Começa agora Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Alguma vez você refletiu se os seus pensamentos, ideias e sentimentos estão em harmonia? Cada pessoa reage de um jeito às exigências, desafios e mudanças da vida. Vamos falar sobre os riscos das doenças mentais.
Você está ouvindo Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Como você harmoniza suas ideias e emoções? Diariamente vivenciamos emoções boas ou ruins, mas que fazem parte da vida. A maneira como lidamos com tudo determina como está a nossa saúde mental. A conversa deste episódio é com a psicóloga com formação em terapia de práticas integrativas complementares e em saúde, a doutora Renata Ribeiro.
A gente teve setembro amarelo, acabamos de sair de setembro amarelo, que é um mês dedicado à conscientização e prevenção ao suicídio, né? E o suicídio, na minha visão, nada mais é do que um problema de saúde mental, que a pessoa ela não encontra a solução e tenta partir para esse lado. E em outubro a gente tem um dia específico para a gente parar e discutir a questão da saúde mental. Ou seja, a gente sai de setembro, entra em outubro e a gente continua falando de saúde mental, dos riscos das doenças mentais. É tão importante mesmo, doutora, a gente falar desse assunto, né?
É muito importante, porque qualquer pessoa pode ter um potencial suicida. Porque, na verdade, o suicida, ele não está querendo acabar com a própria vida. Ele quer terminar com aquele sofrimento. E, geralmente, é um sofrimento não palpável, invisível. Geralmente, as pessoas que escutam uma queixa diz que é falta do que fazer, diz que é falta de Deus, né? As pessoas falam algumas coisas assim e a pessoa vai vivendo aquele sofrimento e ela não consegue identificar. Ela só vai identificar isso se ela procurar uma terapia, se procurar um médico que vai encaminhar para terapia, ou procurar diretamente um psicólogo, que aí com essa escuta da clínica, o profissional consegue diagnosticar e prevenir essa questão de chegar até um suicídio, né? Porque, na verdade, o vazio é tão grande, o desespero é tão grande, é uma dor tão profunda, e a pessoa quer se livrar daquela dor. E não tirar a própria vida exatamente, não é essa a finalidade. A finalidade é se livrar da dor, que é uma dor que não é materializada. Está dentro da pessoa e a pessoa não consegue colocar isso para fora. Mas no processo terapêutico ela consegue, através da fala, né, através de atividades que faz com o próprio paciente, às vezes desenho, artes, né, como a doutora Anise da Silveira deixou aí o exemplo do viés artístico, para trabalhar com pinturas, e isso faz muito bem para a saúde mental.
Doutora, a gente está falando aí do suicídio, que é o extremo, né? Mas antes disso, quais os principais transtornos mentais que acometem hoje a nossa vida moderna? E a gente colocando nessa vida moderna essa volta de pandemia em que ficamos enclausurados, aí, guardadinhos dentro de casa.
Como já dizia o sociólogo Bauman, a gente vive numa era do imediatismo, né? É a modernidade líquida, onde tudo é líquido, tudo é muito rápido, a gente tem uma vida muito acelerada. E esse imediatismo, essa vida acelerada, por exemplo, se cair uma bomba agora em um outro país, em fração de segundos, a gente já sabe aqui da desgraça, isso foi acelerando também a nossa mente, as nossas emoções, e a ansiedade ela está ligada a isso, a você estar projetada num futuro, um futuro que ainda não existe, né? E até chegar a um ponto de uma pessoa se suicidar, ela passa por vários estágios, que pode começar com uma simples crise de ansiedade, que aparentemente não é tão grave, é só uma sudorese, uma palpitação, mas esse quadro ele vai evoluindo. E aí abre um leque de fobias, pode vir a depressão também por conta da ansiedade. E a pessoa chegar num grau de ter vários transtornos, um leque que se abre e chega ao ponto de uma depressão maior, que a gente fala o fundo do poço, né? Não tem mais para onde ir. E a pessoa aí vai chegar ao suicídio, porque ninguém chega ao suicídio na primeira vez, cara. Tem que passar por algumas etapas antes, né? Por isso que é importante quando o corpo dá um sinal, porque o nosso corpo fala o tempo todo. Nosso corpo fala até depois de morto, né? Por isso que existe autópsia, perícia, porque ele fala, a gente sempre usa essa expressão, o corpo fala até depois do morto. Então, vivo, esse corpo fala. É uma dor que às vezes a gente sente, é uma angústia no peito, é uma insatisfação, é um desprazer, é uma procrastinação, né? Tem pessoas que às vezes escurece a casa, escurece o quarto, não quer ver a luz do dia. Então, isso tudo são sinais, ainda mais agora na pandemia, né? Que muita gente ficou fechada em casa, em lockdown. Muita gente agora está com dificuldade de se abrir para a vida novamente, né? E vive crises de ansiedade. Foi o que eu mais peguei do ano passado até agora, foi isso. Pessoas já com quadro de síndrome do pânico. Eu evito nomear isso para o paciente para ele não ficar com um rótulo. Porque quando você dá um rótulo para a pessoa, você finaliza esse indivíduo. Ele pensa, ponto final, acabou, não tem mais jeito para mim. E vive o resto da vida com esse diagnóstico colado. E é muito difícil descolar um diagnóstico. Só que através da terapia, diversas técnicas, né? Tem muitos tipos de terapia. Eu foco mais na terapia floral. Eu percebo que as pessoas vão se livrando facilmente desses sintomas, né? E não sei, graças a Deus e ao meu trabalho, eu não sei se porque eu já tive depressão no passado. Os meus pacientes que vêm com crise de ansiedade, pânico e depressão respondem muito bem ao tratamento. Um mínimo de 3 meses já está bem, no máximo de 8 meses já está bem.
Você, na sua fala, deixou 3 coisas aí que eu acho que derruba mitos. Primeiro, que saúde mental é coisa de louco, né? Que a gente tem esse estigma da saúde mental, e quando você fala para a pessoa, olha, você precisa de ajuda, procura, quem sabe, um psicólogo, vai procurar terapia, a pessoa diz, eu não sou louco para procurar.
Isso, isso.
Então, isso é um estigma bastante grande que ainda existe, infelizmente, né? Isso eu acho que atrapalha bastante o tratamento. E outra coisa que você aí deu um exemplo seu, você passou por esse processo, então você é uma prova de que você passou pelo processo e você saiu desse processo, e por causa disso você tem mais autoridade para ajudar quem está passando por aquilo que você já passou, né?
É o que a gente chama de lugar de fala. Eu tenho o lugar de fala de uma pessoa que já teve depressão e que fiz o tratamento com florais. Foi um médico que me indicou, né, terapeuta floral. Ele falou que viu um cabide muito bonito para mim com a terapia floral e deu um sorriso. Hoje eu olho para trás e penso, poxa, realmente, um caminho lindo, porque eu vinha trabalhar com isso, né? Eu estava no grau já de idealizar suicídio. Eu cheguei nesse ponto. Foi uma fase muito difícil. Quando eu tentava conversar com alguém, eu ouvia que era falta de homem, falta de um tanque para lavar roupa, que era depressão era doença de riquinho e que eu não era riquinha, eu não podia ter depressão. E eu estava vivendo um sofrimento. Foi muito difícil abrir isso para minha família, e quem me ajudou muito foi a minha mãe naquela época. Que falou, não, eu tô vendo na televisão, eu vi um programa que falou sobre isso, porque quando eu tive depressão foi em 2010, isso não era tão falado como é falado hoje. Então, ela falou, vai procurar um médico, meu pai me apoiou, foi comigo, e assim, ele me mandou para terapia floral, e em 3 meses eu tava muito bem. Só que eu cheguei ao ponto de escurecer o quarto, ficar trancada dentro de casa. Eu larguei o emprego que eu tinha, porque eu fui formada em direito e trabalhei no ramo da advocacia por 10 anos. Eu não estava feliz com aquela profissão, eu larguei o trabalho. E eu não sabia o que eu tinha, eu só sabia que eu não tinha força, eu não conseguia ficar de pé, eu não tinha prazer para fazer nada. Os meus amigos achavam que se saísse, tomasse uma cerveja, ia ficar bem, mas não era isso, estava muito para além disso, de ir para um barzinho. E era uma angústia que hoje eu entendo sobre isso por ter estudado, mas que naquela época eu não sabia nomear o que eu sentia. Então, depois de 3 meses, eu consegui ficar bem, não interrompi o tratamento, o terapeuta pediu que eu ficasse um ano com ele. e eu quis fazer o processo de autoconhecimento para gerar a prevenção. Porque quando você tem autoconhecimento, quando você se conhece, muito dificilmente você cair de novo numa doença como essa, né? Citando, por exemplo, a depressão, mas isso cabe para qualquer outro transtorno de ordem emocional, né? Como ansiedade, enfim. Você se conhecendo, você se previne.
Doutora Renata Ribeiro, quais os sinais? Você disse que a pessoa, primeira coisa, ela começa a escurecer o quarto, começa a ficar sem vontade de sair de casa. Quais os outros sinais? São sintomas físicos?
São sintomas físicos, sintomas comportamentais. A depressão, ela pode vir de fator genético, ela pode vir com seu histórico de vida, ela pode vir, de repente, por você usar muito remédio, por exemplo, para emagrecer. No meu caso, eu não tenho nada contra a medicação, mas eu sou uma pessoa que eu não posso tomar, por exemplo, uma sibutramina com fluoxetina. Tem gente que toma muita coisa para emagrecer e acaba acontecendo isso. A gente tem nessa modernidade, né, essa questão do amor líquido, relacionamentos que não são sólidos, né, ausência de vínculos, e isso para qualquer tipo de relação. Então, às vezes, a pessoa tem aquela rede social lotada de contatos, mas a pessoa é solitária, não tem ninguém. Enfim, o desprazer e o vazio que fica dentro da gente é um vazio inominado, né, que hoje eu nomino como angústia. É isso, você começa a se isolar da sociedade, é uma coisa que vem aos poucos, você começa a não querer sair. Aí eu, no meu caso, eu não queria ver a luz do dia, me incomodava, eu ficava melhor à noite. Aí você começa a pedir muita coisa, a compensar, né, com coisa que te dá prazer. Por exemplo, doce. O doce vai mexer com o seu sistema de recompensa no cérebro, mas de repente alguém que gosta de beber ou tem algum outro tipo de vício vai compensar mais nesse vício, né? Tem gente que não tem vício nenhum, mas acaba se viciando em alguma coisa, usa algum remédio. Nós usamos máscaras sociais todos os dias. A gente tem um jeito com o nosso filho, a gente tem um jeito com o marido, a gente tem um jeito com a mãe, a gente lida de outra forma com os amigos, né? Essas são as máscaras sociais, né? Que a gente usa, o que é muito normal. Numa sala de aula, dando aula, você é de uma postura. Quando você está, de repente, com seu parceiro ou sua parceira, você tem uma outra postura. Então, as pessoas não reparavam, porque aparentemente eu parecia uma pessoa sempre de bom humor, muito alegre. Mas ali dentro do meu peito, só eu sei a dor que eu sentia e o vazio, o buraco que ficou. Eu cheguei a um ponto de acumular lixo dentro do apartamento, porque eu não queria ir no corredor jogar o lixo, para você ter noção do grau que eu cheguei. Eu só levava o lixo lá fora quando eu via que o lixo estava escorrendo água e dava bicho. Aí eu jogava lá fora, limpava, né, o local e ficava hibernada mais umas 3 semanas.
E falando em tratamento, né? Quais os tratamentos, como a gente pode prevenir, como a gente pode tratar e como a gente pode se fortalecer?
Olha, eu indico ou a pessoa procurar diretamente um psicólogo, se ela já tiver certeza que está com algum transtorno mental, né, algum transtorno emocional. Agora, se ela não souber, para ela procurar um médico, porque um médico clínico, ele vai perceber o que está acontecendo, foi o que aconteceu comigo, né? E ele vai encaminhar esse paciente para o profissional de saúde correto. No meu caso, esse médico teve essa sensibilidade porque eu já tomava muito remédio para emagrecer. E ele viu que eu estava deprimido. O que, que ele imaginou? Bom, ela vai piorar. Então, eu já vou mandar ela para um tratamento natural para ela largar esses remédios e vamos ver. Ele até falou para mim, se você não melhorar, me procura que eu te indico um psiquiatra para você ver a medicação, mas eu acho que não vai precisar. Porque eu já tomava esses remédios em excesso, né? E hoje isso acontece muito ainda, porque hoje a gente tem o Instagram aí com a pele perfeita, o corpo perfeito, né? Pessoas de mentira, né? Não existe, a vida real não é daquele jeito que o Instagram mostra. E tem muita gente que tem aquilo como ideal e não vai alcançar nunca, né? Cada um tem seu corpo, cada um tem seu tipo, seu biotipo. Eu aconselho buscar, procurar ajuda profissional o mais rápido possível, no primeiro sintoma que sentir negativo. Pode ser uma crisezinha de ansiedade. Faltou o ar, teve uma sudorese. Percebeu que isso se repetiu. Vai procurar. Porque quanto antes tratar, principalmente com floral, que é natural, mais rápido o resultado.
Manter a saúde mental não é tão simples quanto parece. Nós precisamos manter nossa capacidade de sensação de bem-estar e harmonia. Se você percebe que não está tudo bem, para tudo. Respira e aceite que algo precisa ser mudado. Peça ajuda. Compartilhe suas angústias. Até o próximo episódio.
Você ouviu Tantas Coisas com Noêmia Gomes.